Vamos começar os trabalhos. Começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Vítor Santos, Presidente do Conselho de Administração do MET de Lisboa, o Sr. Dr. Rui Nelson de Inispa, também Administrador do MET de Lisboa. O nosso modelo de trabalho vai começar por ser o partido requerente, que foi o BCP, tem um período de intervenção de 7 minutos. Os senhores, depois, querendo, respondem em 10 minutos. E, sucessivamente, depois, alternadamente, volta o PSD, o PS e sucessivamente. Estarão sempre o mesmo período para responder também a cada um dos grupos parlamentares. Pelo que dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias para iniciar o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Administrador do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, agradecer a vossa presença e desde já adiantar que a proposta do PCP, o requerimento do PCP, que procurámos, digamos, explicitar no próprio texto do requerimento que foi aprovado na Comissão e que deu origem a esta reunião, vem no sentido de aprofundar o debate aqui na Assembleia da República no acompanhamento a esta, digamos, a este processo que agora está colocado com a decisão anunciada do investimento da rede do Metro de Lisboa com, na prática, a construção destas duas novas estações, eventualmente substituição ou intervenções de fundo, eventualmente Caixo Sereia e Campo Grande, mas a definição de uma dita linha circular no Metro de Lisboa. Antes de mais, há algumas questões que importa esclarecer e que o Conselho de Administração do Metropolitano pode aqui deixar claras e respondidas de uma vez por todas e que têm a ver com, digamos, o planeamento estratégico relativamente ao futuro da rede do Metro de Lisboa. Porque é com, eu direi, com alguma estupefação que nós verificamos que a discussão política em torno das opções de investimento se resume a transformar, digamos, a rede atual e as linhas que existem atualmente, no essencial a linha verde e a linha amarela, numa linha circular, com o investimento, digamos, Estrela, Santos, condicionando com essa opção as outras possibilidades que poderiam ser colocadas e que estavam colocadas, salvo erro, no plano de expansão anunciado e apresentado em 2009. É por aí que nós gostaríamos de começar. Neste momento, em que ponto é que se encontram os processos de decisão e com um ênfase no processo de decisão que tem a ver com a sua fundamentação técnica, com o estudo e análise técnica e de nível estratégico para estas opções? Ou seja, para traduzir de forma mais simples, onde é que estão os estudos que demonstraram e que deram origem a esta decisão e que demonstraram que esta é tecnicamente e estrategicamente a melhor opção para a expansão da rede? Nós tivemos durante a tarde de hoje reuniões com os senhores presidentes das câmaras municipais de Lisboa, de Loures, Amadora, Odivelas, a área metropolitana de Lisboa e as organizações dos trabalhadores da empresa. Várias questões se colocaram, inclusivamente este aspecto da expansão da rede, tal como estava apresentada em 2009. Isto é, porque é que ao longo dos últimos anos, pura e simplesmente, praticamente deixou de se falar de projetos fundamentais para o contexto da região metropolitana, como nomeadamente a questão da ligação Loures, que é um aspecto que tem vindo a ser sublinhado com grande ênfase e que foi mais uma vez aqui trazido na reunião desta Comissão Parlamentar. mas também, digamos, as variáveis que estavam colocadas relativamente à expansão para o Ocidente, nomeadamente as possibilidades de ligação à Alcântara, que ficam objetivamente diminuídas no seu leque, no seu leque de possibilidades, quando se faz infletir a linha amarela em direção ao Castré. E, peço a vossa confirmação, salvo erro, em 2009 não era essa, digamos, a opção única que estava colocada. Não era essa a única solução, o único caminho para a expansão, para a continuidade da linha amarela. Depois, um outro aspecto que foi colocado na reunião tem a ver com um investimento que é contabilizado e anunciado em maio de 2017 em cerca de 215 milhões de euros e que agora ainda não se começou a concretizar e já está em 260 milhões de euros, portanto há aqui uma revisão em alta dessa estimativa, e qual é neste momento, digamos, o comparativo em termos da vantagem versus análise custo-benefício, por assim dizer, relativamente aos utentes e aos passageiros que são captados, digamos, ao tráfego que é gerado e que é captado nas ligações alternativas e nas opções alternativas a esta. Uma terceira questão, que é muito pequena no tamanho, mas muito grande na importância estratégica, é a ligação da linha verde em Telheiras ao PMO3 na Pontinha. De acordo com os trabalhadores da empresa, e foram várias as referências a esta questão, este é um investimento que seria a construção de 700 metros de linha, mas que significaria, como há muitos anos tem vindo a ser observado e verificado na empresa, uma alteração profunda no próprio, digamos, funcionamento, na vertente operacional, relativamente à disponibilidade do material circulante e na proximidade, que implica, na verdade, deslocações grandes e a expressão que usava as organizações dos trabalhadores era milhares e milhares de quilómetros todos os anos que têm que ser percorridos para fazer levar o material circulante para o PMO sem necessidade, desde que esta ligação fosse feita. Mais duas questões muito objetivas. A questão da partilha, por assim dizer, da atual linha amarela, da infraestrutura da atual linha amarela, no troço entre o Campo Grande e o Rato, a partilha entre o serviço que atualmente é feito na ligação do Rato ou de Velas e a tal nova linha circular. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, respondendo às preocupações do PCP sobre o que iria acontecer às ligações do metropolitano de Campo Grande para Odivelas, que atualmente existe, respondeu que uma das questões que foi salvaguardada e anunciada e que é muito importante para a população daquele concelho é a garantia da partilha daquele eixo da atual linha amarela para garantir que o serviço direto, nomeadamente do Rato até Odivelas, não deixa de acontecer e não passamos a ter uma espécie de linha suburbana a ligar o Campo Grande a Odivelas e apenas aí fazer-se com um transbordo para se entrar, digamos assim, na linha circular e continuar viagem. E pergunto em que medida é que isto está efetivamente garantido e confirmado, ou se ainda estamos numa perspectiva de análise e de verificação se isto é assim, se não é. É uma informação importante também para a nossa avaliação. E a segunda e a última questão, também muito objetiva, tem a ver com os sistemas de sinalização. Uma das questões que foi colocada relativamente ao nível do investimento tinha a ver com as questões da sinalização, comunicações. Depois da experiência que nós tivemos, não sei se a expressão certa é esta, mas acho que era o ATP-ATO relativamente à automatização da linha vermelha na altura entre a partir da Alameda e que depois deixou de ser utilizado. Foi um investimento que hoje simplesmente não serve, não é utilizado pela empresa e pela rede. A pergunta é o que é que está equacionado em relação a essa medida. E que contabilização, mesmo último ponto de todos, que não é só uma questão muito objetiva, é de facto uma questão estratégica e crucial para o futuro da empresa. A última pergunta, que contabilização é que está feita relativamente às medidas que permitam, digamos, dotar a empresa dos meios, em primeiro lugar, dos meios humanos, do pessoal que faça, digamos, faça frente às necessidades e às carências enormes que a empresa tem, porque hoje nós bem conhecemos as dificuldades de operação e funcionamento do metropolitano e os tempos de espera que as pessoas são forçadas a enfrentar e serem viajadas e serem colocadas em condições lamentáveis nas viagens, como se fossem sardinhas em lata. E, portanto, como é que uma empresa que está nestas condições enfrenta, digamos, o futuro com uma expansão da rede quando, linguagem popular, atualmente não dá para as encomendas, para a encomenda do futuro, como é que se prevê essa resposta e essa capacidade? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para responder, tenho a palavra ao Sr. Engenheiro Vítor Santos, faz favor.
Olha, muito boa tarde, muito obrigado pelas palavras que tiveram. Eu vou começar por fazer o historial desde 2009 até ao momento atual e depois irei acrescentar a minha intervenção com alguns aspectos pontuais das questões que me colocou. Por despacho de setembro de 2009, na altura do Secretário de Estado dos Transportes, foi aprovado o plano de expansão do metropolitano. E esse plano de expansão do metropolitano tinha como primeiro ponto a criação de um anel envolvendo, a criação de um anel envolvente da zona central da cidade de Lisboa, a desenvolver nas áreas urbanas mais consolidadas, obtido pela ligação da estação do Rato ao cais de Sodré, passando pela Estrela, São Bento e Santos. Eu não sei se os senhores deputados pretendem, eu tenho aqui cópias do plano que estava anexo. Posso, então, Sr. Presidente, se importa, pode distribuir. Não sei se as cópias, fiz meio dúzia delas, não sei se são suficientes. Depois da aprovação deste plano de expansão em setembro, e ainda em 2009, com o objetivo de definir quais os prolongamentos da rede prioritários, foi desenvolvido um estudo chamado Definição de uma Hierarquia de Prioridades de Execução dos Prolongamentos Previstos no Plano de Expansão da Rede Metropolitana de Lisboa pela empresa Tremno, cuja conclusão apontava como claramente prioritário o prolongamento da linha amarela entre o Rato e o Cais de Sodré sob a forma de um anel envolvente a zona central de Lisboa face aos restantes prolongamentos propostos, nomeadamente São Sebastião Campo Dourique. Já em 2016, peço desculpa, considerando a importância de atualizar a informação, desenvolveu o metropolitano um estudo, uma empresa chamada VTM, que o estudo designado Previsões de Tráfego para as duas alternativas do prolongamento da rede do metropolitano em três cenários macroeconómicos. As duas alternativas consideradas do prolongamento da rede estudadas foram Rato, Cais de Sodré e São Sebastião, Campo Dourique, portanto, para o lado ocidental da cidade. Sendo que para o primeiro prolongamento havia a possibilidade de operar com linha circular ou com duas linhas interdependentes, e para o segundo, construindo duas ou três estações, portanto, podia ser Campo Lida, Moreiras e Campo Dourique, ou a Moreiras, Campo Dourique. As conclusões do estudo consubstanciam os melhores resultados de tráfego para o prolongamento da linha amarela entre o Rato e o Cais de Sodré, linha circular, e que, para dar um exemplo, em termos de acréscimo de passageiros, tínhamos para a estação para a extensão Rato-Cais de Sodré com linhas independentes um acréscimo previsto de 5,8 milhões de passageiros, cerca de 3,3%. Para a linha circular de Rato-Cais de Sodré, um acréscimo de 5%. Anterior tinha um acréscimo. Peço desculpa. Para o Rato-Cais de Sodré, linhas independentes tinham um acréscimo de passageiros da ordem dos 3,3%, da ordem dos 5 milhões e 800 mil passageiros, números redondos. Na linha circular, o acréscimo de passageiros da ordem dos 5%, totalizando 8,9 milhões de passageiros. Para o prolongamento da linha São Sebastião-Campo Dourique, para a hipótese das três estações, o acréscimo seria de 4,3 milhões de passageiros. E para as duas estações, seria o acréscimo de 3,0 milhões de passageiros. O prolongamento Rato Caixo-Sodré, para além de servir as áreas de Lisboa anteriormente não cobertas pelo serviço do metropolitano, na área de influência das novas estações, reforça de uma forma expressiva a oferta de atuais potenciais utilizadores de transporte coletivo que se deslocam entre Lisboa e Cascais, Oeiras, na margem norte da área metropolitana de Lisboa, e entre Lisboa e Montijo, Seixal, Almada, para que estes concelhos dispõem de ligações diretas ao Caixo Sodré, ferroviárias e fluviais, respectivamente. Este reforço da oferta é materializado pelas novas ligações que proporciona e pela melhoria de algumas ligações que já pressionava. Isto explica o facto de o acréscimo de passageiros da rede ser superior ao somatório do movimento dos passageiros de novas estações. Ou seja, quando eu crio novas estações, automaticamente vou ter mais passageiros que vão aceder para estas estações. Mas, no caso da Rato Caixo-Sodré, havia, para além destes passageiros, haveria novos passageiros metropolitano, com um impacto importante a aumentar a receita, portanto, a receita tarifária. No prolongamento de São Sebastião Campo de Ourique, passava-se o contrário. O acréscimo de passageiros da rede é inferior ao somatório dos movimentos gerado por cada uma das novas estações. Isto significa que estas estações vão melhorar várias viagens que já são feitas na rede metro, já que os passageiros deixarão de utilizar as estações atualmente existentes, passando a utilizar uma destas, embora não altere o modo de viagem e não contribua para um acréscimo da receita do metropolitano. Em termos de importância das novas estações, destaca-se, em primeiro lugar, a Estação da Estrela, por maior atração e geração de viagens, seguida de Campo de Ourique, a seguir a Santos e depois Campo Lido e, por último e último lugar, a Moreiras. Havendo simultaneamente uma maior utilização dos modos ferroviário, comboio e fluvial navio, os resultados mostram-nos também claramente que o prolongamento Rato Caixo-Sodré irá promover a utilização do transporte coletivo, através da utilização combinada do comboio, linha de Cascais mais metro e navio mais metro, em pessoas que atualmente utilizam transporte individual nas suas locações habituais, que têm origem ou destino fora de Lisboa, ou seja, que realizam diariamente grandes distâncias de carro. Estes resultados demonstram que passarão a entrar diariamente menos carros em Lisboa. Um dos principais objetivos do investimento em transporte coletivo é reduzir as viagens em transporte individual, pelo impacto que estas provocam, tanto em termos de emissões poluentes e de espaço ocupado na via pública, como do tempo despendido nas viagens de hora de ponta devido ao congestionamento que provoca. Neste aspecto, também se verifica um benefício muito maior com o prolongamento de Rato Caixo-Sodré em termos de passageiros por quilómetro, que deixam de ser feitos em veículo próprio relativamente a São Sebastião, Campo de Ourique. Os resultados obtidos no estudo apontam que, para um cenário de políticas de incentivo ao uso de transporte coletivo, em linhas com as que atualmente em prática, isto é, que se prossiga a implementação de ações de penalização ao uso do transporte individual, que o prolongamento do Rato Caixo-Sodré é aquele para o qual se projeta o maior potencial de captação de passageiros para o metropolitano. O cenário da expansão com a exploração em linha circular, portanto, apresenta em termos globais uma utilidade superior à exploração das linhas independentes. Importa ainda referir que são em curso alterações comportamentais e societais que deverão conduzir a menores níveis de utilização de transporte individual. Estas alterações têm sido tidas expressão no aumento de recurso a formas alternativas de mobilidade, às quais o terminal coletivo constitui um importante complemento. Desta forma, dentre estas alternativas, destacam os sistemas de bike sharing, de car sharing, portanto, modalidades que hoje em dia têm tido grande divulgação, mas plataformas de mobilidade partilhada, etc. Tendo, por fim, os elementos disponíveis sobre a mobilidade da área metropolitana de Lisboa utilizados para a calibração do modelo com base nas previsões de estudo, o segmento dos utilizadores correspondente aos turistas está a ser subestimado no estudo realizado pela VTM, ou seja, tendo por base os elementos disponíveis sobre a utilidade na área metropolitana de Lisboa, utilizados para a calibração deste modelo que foi feito pela VTM, o segmento de utilizadores correspondente aos turistas está a ser subestimado neste estudo. Ou seja, embora haja evidências, nomeadamente da bilhética, que este segmento de utilizadores é relevante e está em crescimento. Ou seja, todo o aspecto do impacto do turismo em Lisboa não está ainda devidamente totalmente considerado neste estudo. E assim, também devido a este efeito, o tráfego respectivo e os benefícios estimados são encarados como uma projeção por defeito do exposto. E face ao aumento de passageiros que se tem verificado nos últimos anos no metropolitano e ao crescimento do turismo em Lisboa, com impacto direto na procura do terminal de transporte coletivo, prevê-se aumentar a oferta em toda a rede metropolitana, reduzindo-se o intervalo entre os comboios em todas as linhas, especialmente a linha circular, e também aumentar a velocidade máxima de 45 para 60 km/h, já a partir de 2018. No estudo realizado pela VTM, não foi quantificada a procura proveniente do turismo, apenas as viagens pendulares, casa-trabalho e casa-escola, nem o aumento da oferta devido aos menores intervalos entre comboios e aumento da velocidade comercial, embora se tenha estimado a elasticidade da procura da oferta. Considerando-se este estudo demasiado prudente, a estimativa da procura foi utilizada por uma outra empresa, pela Optimal Investments, no âmbito de um estudo chamado Estudo de Viabilidade Económica do Prolongamento de Rato Caixo Sodré, linha circular. Assim, o acréscimo da procura estimado para o primeiro ano completo após a entrada em exploração da linha circular passa de 8,9 milhões de passageiros para 14,9 milhões de passageiros. Portanto, isto são os estudos desenvolvidos pelo Metropolitano. Com base nestes estudos, o Metropolitano, em março do ano passado, estamos em 2018, apresentou uma proposta à tutela setorial e que dizia a certa altura, face ao exposto, portanto apresentávamos estes estudos, face ao exposto em consonância com o que tem sido anunciado pelo Sr. Ministro do Ambiente e pela Vossa Excelência, vem Metropolitano de Lisboa solicitar a vossa concordância para prosseguir com os estudos e demais procedimentos necessários à concretização da expansão da linha amarela entre o Rádio e o Caixo Sodré, de acordo com o plano de expansão da rede aprovado em 2009. Pedido este que teve o seguinte despacho, passo a ler. Face aos elementos técnicos apresentados pelo ML, dou a minha concordância para a prossecução dos estudos e demais procedimentos necessários com vista à preparação do processo de expansão do Metropolitano de Lisboa, com se plantear na expansão Rato Caixo Sodré, concretizando uma linha circular na zona central de Lisboa. Assina José Mendes, que está atestado adjunto do ambiente. Dando também seguimento a este estudo e a esta aprovação, o Metropolitano imediatamente desenvolveu os estudos e, em 23 de dezembro deste ano, apresentou, o ano passado, peço desculpa, 23 de dezembro do ano passado, peço desculpa, apresentou à tutela setorial o programa base e pedido de aprovação do programa base do plano de expansão do Metropolitano. Solicita-se, portanto, dizendo a certa altura, caso o proposto mereça a concorrência da Sua Excelência Secretária de Estado Adjunto e do Ambiente, solicita-se sejam desenvolvidos os trâmites inerentes à formalização da aprovação, em simultâneo com a aprovação solicitada para o plano de expansão metropolitano, prolongamento da linha amarela, Castro. Bom, esta é a situação que justifica. Que estão, portanto, aqui, estão os estudos técnicos que o metropolitano desenvolveu e, portanto, em relação, portanto, eu presumo que à primeira questão do planeamento estratégico do metropolitano, acho que está respondida. Em relação à segunda questão do investimento arrancado em março, eu penso que o diferencial que referiu refere-se a um tema de material circulante. Às vezes os números são completos. O nosso plano de expansão são 266 milhões, são 200.2, referem-se à construção civil, estudos, projetos, expropriações e projeto, e o restante a material circulante, mais à sinalização. Eu já falei a seguir à sinalização, à renovação da sinalização do metropolitano. Peço desculpa, só aqui ver o que estou com um bocadinho rouco. Portanto, isto para explicar o diferencial que presumo que referiu ao bocado, entre 2015, segundo percebi, 2066, que é o número correto. São análises custo-benefício, análises que foram fituadas, diversas análises custo-benefício, eu posso-lhe referir que, do estudo de viabilidade económica e financeira desenvolvido pelo Metropolitano de Lisboa, vou dizer as seis principais conclusões do estudo. Primeiro, acréscimo de custos, acréscimo de carruagens quilómetro, linha circular, quatro, em dois cenários diferentes, portanto, aqui já estamos a falar num estudo que tem duas linhas independentes com duas hipóteses de traçado e uma linha circular com duas hipóteses de traçado, porque o traçado metropolitano, como sabe, conforme o conhecimento que temos do local, vai evoluindo. Hoje, o traçado que nós temos não é o traçado que tínhamos ontem, não digo ontem, mas há uns meses, porque vamos apurando, vamos afinando, tentando melhorar o traçado e otimizando o custo. Acréscimo de carruagens quilómetros entre as linhas independentes e linha circular. Linhas independentes, o melhor resultado, 3,3 milhões. Uma linha circular, 4,2. Informação de base. A procura projetada há 30 anos será substancialmente superior, cerca de 52%, na solução da exploração em linha circular. Estima-se que nos 30 anos em análise, a exploração da linha circular apresenta cerca de mais 3,8 milhões de novos utilizadores que a solução das linhas independentes. Segunda conclusão. Terceira conclusão. Despesas de investimento, linhas independentes, 270 milhões de euros. Linhas circulares, 200 e, mais cara, 240 milhões de euros. Desculpa, 240 milhões de euros para a linha circular, 270 para linhas independentes. Quarta conclusão. Valor residual, análise financeira. Linhas independentes, 14, 15 milhões. Linha circular, 36, 37 milhões. Resumo de gastos. Primeiro ano da exploração. Linhas independentes, 3,5 milhões de euros. Linha circular, 4,2. Aqui, quem ganham as linhas independentes. Resumo dos rendimentos. Rendimentos. Linhas independentes, 3,3 milhões de euros. Linha circular, 5,1 milhões de euros. Resultados. Rácio, um bocado perguntou, benefício versus custos. Linhas independentes, 0,88, linha circular, 1,03. Ou seja, a análise de benefício da linha circular é superior. Por último, queria só respondendo às últimas... Peço desculpa, só para acabar as perguntas do Sr. Deputado. Ligação de telheiros ao PMO3, não temos ainda, presumo que não sejam 700 metros, eu que me recordo, nós nos estudos, pré-estudos que temos, presumo que seja um bocadinho mais, mas não sei dizer, um quilómetro e meio ou isso, mas estará nos nossos, estará, penso que estamos a desenvolver um estudo, a empresa de engenharia que o método tem, está a desenvolver estudos também nesse sentido, é um dos vários estudos que estamos a desenvolver. A partilha da linha amarela, agora na ligação ao rato, depois como é que fica? A ideia da linha circular é que a linha circular seja um anel de distribuição na Grande Lisboa e a partir disso tentem funcionar como radiais todas as ligações. Portanto, a linha amarela vai funcionar, no futuro o que se pretende é que funcione como uma linha radial, que leva pessoas para a linha circular que depois distribui por todo o espaço físico de Lisboa. Termina no Campo Grande. Em termos de sinalização, queria referir o seguinte, faz parte do plano de expansão uma alteração completa da sinalização metropolitana. A sinalização metropolitana é da década de 70, ou seja, tem mais de 40 anos. É uma sinalização obsoleta com que nós temos hoje em dia muitas dificuldades em conseguir substituir componentes. Não tem quaisquer perigos de segurança, mas é o momento oportuno, uma vez que vamos fazer a expansão, de alterar a sinalização. No plano de expansão, está prevista a alteração da linha de sinalização para uma sinalização chamada CBTC, o Computer Based Traffic Control, que é uma linha em que os comboios são geridos por um algoritmo e por um software que consegue os aproximar o máximo possível, de maneira a aumentar as circulações possíveis. É um sistema já vulgarizado no mundo há mais de 15 anos e é o nosso, digamos assim, é um dos nossos aspectos relevantes na expansão, bem como a compra de novo material circulante. No valor que vos falei, está incluída uma compra de 10 unidades triplas para o metropolitano, porque o metropolitano tem um material circulante com uma média de mais de 20 anos. As primeiras composições que estão em vigor, as séries de compra, são 90, 95, 97 e 99. É fácil fazer as contas. Temos uma média de mais de 19 anos de vida, são composições que duram, podem durar 40 anos, mas têm que ser mantidas. Por último, pedido efetuado pela total empresa de meios humanos e materiais. O ano 2017 foi um ano em que o Metropolitano fez um grande esforço dedicado à manutenção do material circulante. Este Conselho, esta administração que entrou em janeiro, deitou abraços a essa situação e posso-vos confirmar, vou-vos dar alguns indicadores, que nos 5 anos anteriores foram substituídas menos de 300 rodas. Em 2017, substituímos 640 rodas. Nos 5 anos anteriores, foram revistos cerca de 70 bogies. Nós revimos, no ano 2017, quase 300 bogies. Para terminar, queria vos dizer que mais importante para nós, e tão importante como a modernização, é o esforço que nós temos dedicado a prestar um serviço público. Temos consciência que hoje não estamos a prestar um adequado serviço público, mas estamos todos comedidos, estamos todos completamente comprometidos na melhoria mais rápida possível do serviço público que estamos a prestar aos cidadãos e aos turistas de Lisboa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Só lhe pedia que nas próximas respostas consiga gerir melhor o seu tempo.
Foi só para tentar, digamos, balizar a história toda.
Quase duplicou o tempo estabelecido para esta audição.
Peço desculpa.
Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Carlos Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar os senhores administradores, Sr. Presidente do Conselho de Administração do Metro. Eu desde já lhe fazia um pedido, que era deixar-nos esse cópia desse estudo que o acompanhou, dado que é muito pouca a informação que temos desde há um ano esta parte, tem sido pedida, não tem chegado, os próprios trabalhadores também não conhecem em que base, em que estudos é que este plano se desenvolveu, e nessa circunstância, portanto, seria um bom elemento de apoio para o nosso trabalho. Deixar duas ou três notas e considerações sobre este tema. Há muitos anos que existe uma grande discussão no seio do desenvolvimento do metro entre os engenheiros, entre as pessoas que são especialistas da área. Uns consideram que o metro se deve resumir à grande cidade de Lisboa, e, portanto, numa lógica de serviço permanente o dia inteiro, e que o metro não deve seguir no caminho de ir buscar as populações onde elas estão e trazê-las para o trabalho. Portanto, isso teriam que ser outro tipo de transportes a fazer esse modelo. Portanto, e há outros especialistas que dizem que o metro tem que estar onde estão as pessoas, para poder, dado que é um equipamento, é um transporte pesado e que serve naturalmente para trazer as pessoas para dentro da grande cidade onde existem, no fundo, os empregos. E eu percebo um bocadinho este carrossel que o metro pretende instalar na cidade de Lisboa. Verdadeiramente é um carrossel que a linha verde, futura linha verde, andará aqui à volta, portanto, e que circulará todo o dia, e depois no final do dia, ou no início do dia, haverá umas composições que vão buscar pessoas fora de Lisboa. É esta, verdadeiramente serve este modelo, que é às horas de ponta, portanto, existem ciclos de população que só utilizam o metro na hora de ponta, portanto, é possível a linha azul, a linha amarela e a vermelha irem buscar pessoas, depois ao longo do dia aumenta-se a frequência para essas zonas para 20 minutos, meia hora, transporte o metro, mas há sempre um carrossel dentro de Lisboa, na zona mais central de Lisboa, a transportar as pessoas entre as várias estações e os vários sítios. Eu começo a compreender um bocadinho esse modelo. Mas o problema é que a grande cidade não está cingida neste momento à baixa. O problema é que as cidades evoluem e a grande cidade de Lisboa já não é só Lisboa, vai para além das fronteiras de Lisboa. A grande cidade de Lisboa tem que ser pensada e programada como uma grande área metropolitana, a pensar nas populações que moram em Cascais, em Oeiras, em Amadora, em Sintra, em Odivelas, em Loures. E acontece que, hoje em dia, os estrangulamentos que existem na área metropolitana de Lisboa, em termos de transportes, não são na Baixa, não é na Estrela, não é no Rato, não é em Santos. O grande estrangulamento está exatamente no início das composições. E, portanto, há medidas que têm que ser tomadas fora da cidade de Lisboa. Uma delas, desde logo, os 700 metros que são necessários efetuar entre Telheiras e a Pontinha, que na minha ótica é fundamental, não só para a questão da manutenção, mas também para unir a linha azul com a linha amarela, parece-me bastante adequado, mas também uma função fundamental do metro que seria, por exemplo, no futuro, e aí tenho que lhe fazer um reparo, porque o Sr. Presidente fez referência ao estudo de 2009, mas só o que tocou a Lisboa. Não observou que no estudo de 2009 foi aprovado também no plano de expansão a expansão da linha azul até ao Hospital Amadora Sintra e provavelmente no futuro para fazer a união entre a linha de Sintra e a linha de Cascais, via linha da Velha e Carnachide, provavelmente no futuro, isso não estava previsto, mas estava pelo menos previsto até ao Amadora Sintra, Portanto, um hospital que serve qualquer coisa como cerca de 300 mil pessoas, não é todos os dias, mas são, é uma população de cerca de 300 mil pessoas e que tem transportes públicos deficientes. Naturalmente, não é isso, não é assim que são cometidas essas dores. No entanto, a perspectiva de crescimento da linha azul era exatamente esta, assim como o crescimento da linha amarela para Loures, zona em que nem sequer um comboio existe, ou pelo menos o comboio que existe é o da linha do Norte, que circula junto ao Tejo, mas que não serve naturalmente as populações que estão na zona de Loures, Infantado, etc., e que são aos milhares. E nessa circunstância, portanto, o alargamento da linha do metro até Loures, que também nessa altura estava previsto, era crucial. E, portanto, estamos aqui perante uma situação que é a definição de prioridades. E eu pergunto se o senhor Presidente do Metro entende que a prioridade central dos investimentos no Metro para os próximos anos, e estamos a falar num período de 15 a 20 anos, porque é normalmente os períodos, os ciclos entre os quais se fazem obras e investimentos de determinado montante, se o seu investimento crucial e prioritário no Metro é resumir-se a um carrossel dentro de Lisboa. E, portanto, se não existem problemas maiores fora de Lisboa. Porque vamos continuar a assistir aos problemas que temos hoje se não resolvermos alguns aspectos das ligações que estão fora da cidade de Lisboa. E, dado que a preocupação das autoridades, hoje em dia, é cada vez mais retirar carros da grande cidade, não se vai resolver o problema, este tipo de problemas, sem haver uma intervenção forte. Não é só no metro, é nos comboios também, e também uma reformulação grande daquilo que são os serviços rodoviários prestados pelas empresas de caminhonagem. Portanto, esta articulação deveria ter sido feita. Eu pergunto se há algum estudo que relacione o metro com todos estes, com todos os stakeholders, no fundo, do sistema, e de que forma é que está, portanto, a ver esta situação. No essencial, portanto, eram as questões que eu lhe queria colocar, e dizendo e criticando, de alguma forma, este plano, que me parece a mim que vai relativamente às pessoas que residem e trabalham fora de Lisboa, porque também há muitas pessoas de Lisboa que trabalham fora de Lisboa e precisam de ser transportadas, se eventualmente, no médio prazo, não vai reduzir as frequências do metro ao longo do dia, para as populações da Amadora e Sintra, para as populações de Loures e Odivelas, ficando naturalmente aquilo que é a visão mais minimalista daqueles que acham que o metro deve apenas servir o grande centro de Lisboa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Respondi até para o Sr. Presidente, por favor.
Muito obrigado. Eu queria começar por, talvez não tenha sido claro, quando li apenas o primeiro ponto do despacho da Secretaria de Transportes de 2009, porque era o primeiro, era o que fazia referência ao anel. Obviamente que não li os seguintes. Volto a insistir naquilo também que disse ao bocado, que em 2009, com o objetivo de definir quais os prolongamentos da rede de prioritários, foi desenvolvido o estudo de definição de uma hierarquia de prioridades de execução dos prolongamentos previstos no plano de expansão da rede metropolitana pela empresa Tremno, cuja conclusão apontava como claramente prioritário o prolongamento da linha amarela entre o Rato e o Caixo de Ré, sob a forma de um anel envolvente da zona central da cidade de Lisboa, face aos restantes prolongamentos propostos, nomeadamente São Sebastião e Campo de Ourique. Isto é as conclusões do estudo. Permita-me também, em relação a outro aspecto que falou, ler também um outro aspecto do despacho de setembro de 2016. O segundo ponto do despacho, O segundo ponto do despacho diz assim, além do aprovo, tem um primeiro ponto que diz aprovo na generalidade do plano de expansão metropolitano, com 5 pontos, e depois tem um segundo ponto muito importante que diz o seguinte: a Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa determina que a Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa, a AMT, coordene o desenvolvimento do plano de expansão no âmbito das suas competências. O ML aprofunda o trabalho realizado, nomeadamente a nível de traçados das extensões, da localização e designação das estações, diversas soluções tecnológicas, etc. O ML, com a supervisão da AMT Lisboa, a AMT Lisboa hoje em dia pode-se assumir que foi substituída pela AML, grosso modo, concretize propostas e protocolos a celebrar com os municípios envolvidos que realizem a coordenação do plano de expansão. Pois, ponto 4, que eu penso que este, para mim, é muito importante e tem-se dado pouca atenção, que a AMT de Lisboa, imaginemos a AML, e o ML, em coordenação com os municípios envolvidos, prossigam os trabalhos de análise e avaliação das linhas de light rail que devão ser concretizadas em complemento e coordenação com o sistema de transportes existentes e agora previsto. Ou seja, isto que eu quero, este ponto que eu quero referir é um ponto importante, porque há uma realidade que nós não nos podemos esquecer. Cada quilómetro metropolitano custa cerca de 60 a 70 milhões de euros. Se associarmos que cada linha metropolitana tem que ter, assumindo que estamos numa expansão, uma estação, não é? Eu faço um quilómetro e tenho que ter uma estação, estamos a falar já de 90, 100 milhões de euros. Isto é o custo genérico do metropolitano. Portanto, se nós pensarmos em outras soluções, se compararmos os custos do metropolitano de Lisboa, por exemplo, com o metropolitano do Porto, são números completamente diferentes em termos de investimento. Por outro lado, o custo de manutenção do metropolitano, o metropolitano é um material caro, também é caro de manutenção. E por isso é fundamental que a carga humana que ele tem que ter seja o máximo da capacidade, porque assim é que nós tornamos rentável. Ou seja, uma vez numa apresentação fiz uma observação um bocadinho, peço desculpa a palavra, leviana, mas não é muito longe da realidade. O metropolitano pode ser uma espécie de intercidades, ou seja, que vai, depois uma hora vai outra, não tem sentido. O metropolitano tem que estar sempre a circular. Por isso, a importância da linha circular, porque a linha circular vai conseguir intervalos de operação menores de 4 minutos. Nós vamos conseguir, na centro de Lisboa, e estamos a falar de Campo Grande ao Cais Sodré, que é uma distância muito grande, em que nós somos, o metropolitano é invencível, não há carris, não há carro que consiga valer o metropolitano, nós vamos conseguir distribuir todo um conjunto de populações, toda a população, por todos os seus pontos de trabalho. O importante agora é conseguir também depois conseguir criar as radiais. As radiais, porque no sentido do objetivo, como bem falou, de se tirarem carros da cidade, de diminuirmos a nossa pegada ecológica, de reduzirmos o consumo de CO2. Mas eu acho que a linha circular e esta envolvente que nós estamos a criar é o primeiro passo para a criação de uma futura rede de transportes que abarque toda a área metropolitana de Lisboa. É o início. Por isso é que aqui, por isso é que nós consideramos, e todos os estudos consideram, que este passo é um passo prioritário para o desenvolvimento, para a expansão da rede futura do metropolitano. Não é o ponto de paragem, é um primeiro ponto para o arranque do resto da expansão. É isso que se pretende, é isso que está aqui dito, e é isto que concluíram todos os estudos técnicos que nós efetuamos. Este é o presente que eu queria dizer.
A palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Conselho de Administração, o Sr. Presidente do Conselho de Administração. Algumas notas prévias antes de deixar algumas questões. O Partido Socialista hoje esteve nesta longa sessão, longa maratona de audições sobre esta matéria da expansão do metro. E uma das primeiras notas que quero dar é que naturalmente tem toda a disponibilidade para debater este tema que é do maior interesse para os portugueses e em particular para aqueles que vivem na zona metropolitana de Lisboa. Quero também reafirmar que nós temos perfeita consciência daquilo que está em causa, da importância de olharmos para as questões da mobilidade, pela importância que ela tem no bem-estar dos cidadãos, mas também na competitividade das cidades e, portanto, este é um tema da maior relevância. E na sequência do debate que tivemos ao longo desta já longa tarde, há pelo menos quatro boas notícias e eu diria quatro interrogações que eu gostaria de deixar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, no sentido talvez de recentrar o debate naquilo que é o debate político que devemos fazer aqui na Assembleia da República. Eu não sou sequer nem de longe nem de perto entendido nestas matérias relacionadas com os transportes e muito menos com o metro, mas parece-me evidente que temos que recentrar o debate naquilo que são as questões políticas e, de alguma forma, dar respostas a algumas questões que foram colocadas ao longo da tarde, seja pelos senhores presidentes de Câmara da Zona Metropolitana de Lisboa, seja mesmo pelos trabalhadores do metro que também colocaram questões, a meu ver, também algumas delas pertinentes. Ora, as quatro boas notícias que me parece evidente ao longo deste dia foi que há uma decisão de expansão do metro. E isso é definitivamente uma boa notícia, tendo em conta que desde 2009 que não há nenhuma ação concreta nesta matéria e, portanto, estamos a falar de longos 15 anos que não se falava desta matéria e, estando hoje já a falar disso como uma questão efetiva, parece-me, de facto, uma boa notícia e isso não ocorreu durante muito tempo. A segunda boa notícia é que estamos a falar também de mais investimento público. E, em particular, o PSD e também o CDS, que ao longo destes últimos dois anos têm vindo a reclamar por mais investimento público e insistir nessa matéria, parece-me que esta é, obviamente, uma outra boa notícia, que se junta à terceira, que é investimento público nos transportes. E é bom não esquecer que faltou ao longo dos últimos anos, e em particular do tempo em que o PSD e o CDS governaram este país, houve um perfeito apagão naquilo que é o investimento público nos transportes. E este é mais um passo, entre outros que já foram anunciados, mas mais um passo de investimento nos transportes, que me parece também muito importante. O quarto ponto e último de boa notícia, podíamos continuar, mas este parece-me também relevante, tem a ver com o contexto em que estamos hoje, no que diz respeito à oferta e à procura deste tipo de transporte. Nós, se olharmos para as estatísticas, o que me parece evidente é que depois de uma queda brutal da oferta em 2010, nós temos vindo a recuperar a partir de 2015 e isso é de facto uma boa notícia também nesta matéria. Ao mesmo tempo, e de igual forma digo eu, relativamente à procura, a queda que ocorreu está hoje em perfeita recuperação e nós que tínhamos cerca de 185 milhões de passageiros em 2005, estamos com 153 milhões em 2016, portanto uma queda, mas a recuperar, o que é de facto também uma boa notícia. Relativamente às questões das interrogações, que me parece importante deixar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, a primeira tem logo a ver com a origem desta questão, o plano de 2009. O plano de 2009 tem também 15 anos e permita-me que faça essa pergunta, como leigo, mas como cidadão, parece-me evidente que um plano de 2009 exige ou exigia que um refreshment desse mesmo plano, no sentido de encontrar uma adequação àquilo que é a realidade. Houve muitas mudanças no país, houve mudanças a vários níveis e, portanto, a pergunta que se coloca é se não deveria ter havido uma análise mais profunda sobre esta matéria. A segunda interrogação tem a ver com, depois da opção da expansão da linha amarela e, portanto, da linha circular, o que é que se segue efetivamente? Qual é realmente o nível de prioridades que está em cima da mesa no que diz respeito a esta matéria? Qual é o caminho, do ponto de vista estratégico, que o metro de Lisboa levará, no sentido de percebermos se isto é apenas uma decisão pontual, casuística, ou isto decorre, de facto, de uma estratégia planeada no sentido de encontrar soluções para a cidade de Lisboa naquilo que é a mobilidade, mas também naquilo que é as questões que todos nós conversamos hoje, de ambientais, de impedir que entre cada vez mais dióxido de carbono dentro de Lisboa e que se impeça que isso aconteça. O que é que está aqui em causa, que contributo é que vai ser dado e como fazer isto? A terceira interrogação é o que é que determinou efetivamente a opção pela linha circular. O Sr. Presidente disse que houve um estudo de viabilidade entre duas opções. A pergunta é porque é que foram duas e não foram outras. E de alguma maneira, a questão fundamental que também foi colocada e trazida aqui para alguns presidentes de Câmara é porque também não se colocou em cima da mesa a questão da expansão do metro para fora de Lisboa. É, obviamente, uma questão pertinente e era uma questão que, obviamente, tem vindo a ser colocada ao longo deste dia no debate e julgo que exige uma resposta clara para que todos fiquemos esclarecidos sobre isso. Uma quarta e última questão. Também foi colocada por vários intervenientes, em particular para alguns representantes dos trabalhadores, preocupações naturalmente com o futuro, se esta expansão será acompanhada com iguais preocupações que diz respeito também à manutenção, mas também às questões dos trabalhadores, e uma outra questão que é financeira, que é saber se, tendo em conta as limitações financeiras e as dificuldades que o Metro de Lisboa tem tido, apesar da grande recuperação que tem feito nos últimos anos, nos últimos tempos em particular, e o Sr. Presidente falou disso mesmo, dando alguns indicadores, apesar do esforço de recuperar aquilo que foi o passado, e que aliás alguns trabalhadores disseram mesmo, tendo usado a expressão como criminoso aquilo que se passou nos anos em que o PSD e o CDS governaram, em que pura e simplesmente abandonaram completamente aquilo que eram as questões essenciais da manutenção do metro, mas a pergunta que se coloca é se é possível compatibilizar a continuidade deste esforço no que diz respeito à manutenção com aquilo que me parece muito importante, que é este investimento que é grande, que é significativo no metro e na continuidade da sua expansão. Me parece, de facto, relevante, que o Partido Socialista, obviamente, aplaude e que o Partido Socialista espera, naturalmente, que haja uma continuidade e que haja um planeamento suficientemente claro, fino, no sentido que todos, sobretudo na área metropolitana de Lisboa, percebam qual é o caminho seguinte e quais são as prioridades seguintes, que me parecem muito importantes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Responder o Sr. Engenheiro Vítor Santos.
Muito obrigado pelas questões colocadas. Eu gostaria de responder às questões que me colocaram. A primeira que me coloca em relação a se é necessário um refreshment do plano 2009 é uma questão, como compreenderá, é uma questão que ultrapassa o metropolitano em si, não é? Está muito para além do Conselho de Administração deste metropolitano. O que lhe posso dizer é que este Conselho e os seus trabalhadores estão abertos e estão francamente otimistas e gostariam imenso de continuar a dar seguimento ao plano de expansão do metropolitano. Gostaríamos imenso de levar a linha vermelha de São Sebastião até Campo de Ourique. Da mesma maneira que gostaríamos, como foi sugerido pelos trabalhadores, de levar também uma extensão ao nosso PMO, que de facto simplificaria muito a nossa manutenção, e, da mesma maneira que gostaríamos muitas outras questões, mas que ultrapassam muito este Conselho de Administração, como é óbvio. Nós, nesta altura, como foi anunciado em março, fizemos dois estudos de viabilidade, um estudo de viabilidade relacionado com a ampliação da linha amarela e verde para o anel circular e um segundo estudo de viabilidade para a linha vermelha do São Sebastião até Campo de Ourique. São esses dois estudos e foi esses dois estudos que nós, ao bocado, demos alguns números comparativos. Portanto, em relação à segunda pergunta que fez sobre o que segue, estamos um bocadinho em termos da expansão. O que segue a expansão, será o poder político que terá que dizer o que é que segue. Nós, da nossa parte, estaremos aqui para apenas cumprir aquilo que for definido politicamente. No entanto, queria lhe dizer o seguinte. Primeiro, em termos de manutenção, nós hoje em dia temos um plano, para além daquilo que temos vindo a referir, de melhorias do material circulante, temos um plano grande que vai pelo revestimento de todo o sistema de portas. Temos prevista um investimento para substituir as portas pneumáticas por elétricas. Temos previsto e estamos nesta altura a aguardar as aprovações da tutela, nomeadamente as chamadas portarias da estação de encargos, para procedermos à sua concurso público, de melhoramento, portanto, das portas, de melhoramento e criação, de reconstrução, porque trata-se de reconstrução, porque o sistema de o circuito interno de televisão, que é o CITV, necessitamos mesmo de reconstruir, porque já está tão antiquado que nós temos, há peças que já não conseguimos substituir, porque já não há no mercado, os fabricantes deixaram-nos fabricar. Da mesma maneira que estamos a ver também a criação de um SST, que é no fundo um órgão de controle central, onde nós controlamos e centralizamos toda a gestão das unidades, das câmaras, dos portais, das ventilações, da bombagem, todo um conjunto dos sistemas de detecção de incêndio, etc. Portanto, nesta altura, em termos de investimento, temos estes planos de investimento para este ano. Em relação à questão de trabalhadores, nós temos um pedido na tutela também para aumentar o número de trabalhadores. Como eu sei que já foi dito pelos representantes dos trabalhadores, o ano passado admitimos 30 maquinistas e 10 trabalhadores eletromecânicos para a manutenção. Nesta altura temos no PAU, no plano de atividades e plano de orçamento de atividades, temos previsto a contratação de 23 técnicos para a manutenção, portanto, entre eletromecânicos, eletricistas e outras funções. Temos previsto a admissão de 30 agentes de tráfego, que é a primeira entrada para a parte comercial, para o guarnecimento das estações, que é um aspecto muito importante que nós queremos incrementar, para tentarmos, estamos muito próximos dos 100% do guarnecimento das estações, e uma terceira admissão de 9 técnicos para diversas funções, para colmatar, entretanto, saídas que tivemos na área das engenharias e de outras profissões mais relevantes. Penso que respondi às questões todas. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Metro e o Excelentíssimo Vogal, que faz parte do Conselho de Administração que o acompanha. Agradecer-lhe, sobretudo, a revelação feita aqui em comissão de que existem estudos que fundamentaram, na base dos quais fundamentaram a decisão do Conselho de Administração do Metro e do Governo na atualidade. E faço minhas a perplexidade que o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, aqui exprimiu. Porque o plano que está aqui à nossa frente é de 2009. E o argumento que o Sr. Presidente disse para justificar hoje a linha circular tem a ver com o estudo de 2009. É verdade que houve um estudo de viabilidade das opções de 2009 e uma comparação que apenas permite estabelecer uma escala de prioridades, que faz-se primeiro uma e depois faz-se a outra, que conduziu à resposta na análise de viabilidade à definição da identificação dessas prioridades. Como, digamos, do ponto de vista do potencial de procura, a linha circular tem maior potencial de captação de procura do que a linha vermelha, então é lógico que se comece pela que tem mais potencial de captação e depois a seguinte. Mas, Sr. Presidente, a base é de 2009. E olhando para aquilo que está de 2009, pode-se dizer que nem mesmo o que está previsto para a linha azul ou para a linha vermelha foi aplicado. Porque o que foi aplicado é apenas uma extensão entre Benfica e Reboleira. Certo? Estou ali bem. O resto, todos estes ponteamentos que existem aqui de prolongamentos, e portanto a linha do aeroporto está também concluída, obviamente, mas o resto, que são projeções, que são projetos de desenvolvimento da rede, nada deste foi aplicado, pelo contrário. O que foi aplicado, além da ligação ao aeroporto, foi uma extensão que não estava prevista aqui, que era a zona de Benfica até Reboleira, exatamente que não estava previsto. Portanto, Sr. Presidente, o argumento de que isto já estava estudado, e a prova está aqui neste plano, volta-se contra digamos, o utilizador do argumento. Porque o que foi aplicado não foi o que está aqui, mas foi o que não estava aqui, do ponto de vista da extensão de metropolitano depois de 2009, do plano de 2009. Portanto, eu, Senhor Presidente, não desconheço que o padrão de mobilidade de 2009 até 2018 alterou-se bastante. Estamos a falar de quase 10 anos de diferença. Aliás, se olharmos para o momento em que este plano estiver, em que a linha circular estiver concluída, já estaremos a falar de 2022 ou 2023. Portanto, isto já passou muito a água, digamos assim, por baixo da ponte desde 2009 até esse momento. E o Sr. Presidente invocou aqui como argumento da linha circular a procura turística. Curiosamente, foi uma das questões que foi aqui abordada nas sessões anteriores. E, Sr. Presidente, desculpe que lhe diga, determinar um plano de expansão de uma rede de modo pesado, que custa 100 milhões de euros só em infraestrutura, como o Sr. Presidente referiu, por quilómetro, por causa de turistas, enfim, quando se sabe que existem imensas carências de mobilidade na cidade e na região metropolitana de Lisboa, zonas que continuam sem ser servidas depois de se olhar para este plano de estratégico de desenvolvimento da rede. Porque eu não consigo entender como é que é possível defender que a linha vermelha acabe no Alvito. O Sr. Presidente sabe o que é o Alvito? Sabe se aquilo pode ter condições para ser uma estação terminal? Não conhece bem, a menos que se destrua o parque florestal do ISA, do Instituto Superior de Agronomia, aquilo não tem condições para ser de estação terminal de nenhuma espécie. É melhor
fazer a estação de Alvito e depois fugir para o outro lado qualquer, porque aquilo não pode, não tem condições absolutamente nenhumas para reunir condições de uma estação de terminal. Portanto, Sr. Presidente, a pergunta que eu tenho vindo a fazer sistematicamente, quer à primeira, portanto, audição do dia, que tem a ver com as câmaras municipais e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, quer também aos representantes das organizações de trabalhadores, é por que razão, qual é a razão de ser destas prioridades comparadas com outras prioridades de serviço às zonas da cidade que não estão cobertas. E o Sr. Presidente invoca este estudo para definir a bondade da opção pela linha circular, mas não está aqui demonstrado neste estudo qual é, por que razão é que a linha circular é mais importante do que, por exemplo, estender a linha vermelha até à zona ocidental da cidade. E quando falo de zona ocidental da cidade, é exatamente para lá do Alvito. É a zona da Ajuda, é a zona de Belém, é a zona de serviço ao Hospital São Francisco Xavier e, finalmente, até cá embaixo, até Algés, para fazer o interface em Algés. Portanto, isto porque a zona da Marginal já tem uma linha de elétricos rápidos, de superfície, já tem um comboio, uma linha de comboio, que vai ser requalificada e, portanto, querer meter no mesmo canal de circulação uma linha de metro é, pelo menos do ponto de vista económico, um certo absurdo face à utilidade dessa opção. Mas o que eu digo não é, digamos, não é antecipar-me essa avaliação. O que eu digo, Sr. Presidente, e repito, uma pergunta que já foi feita pelo deputado Bruno Dias, é porque é que não foram estudadas outras alternativas de prolongamentos, mesmo em 2009. Tenho a certeza, e eu não, isto não é preciso ser bruxo, desculpa a expressão, Sr. Presidente, que se a linha a linha vermelha for estendida à zona ocidental da cidade, de certeza que o aumento de passageiros é bastante superior a 8,9 milhões de passageiros por ano, como se prevê para a linha circular. Foram feitos esses estudos, Sr. Presidente? Não se conhecem esses estudos, se porventura terão sido feitos. E, portanto, o que eu lhe pergunto é, em linha com aquilo que tem sido invocado e questionado por vários agentes na cidade de Lisboa e na região metropolitana de Lisboa, é se foi, digamos, estudados os impactos negativos que esta opção também representa. E já foi aqui evidenciado uma delas, que aliás resulta da simples leitura do diagrama que aqui está à nossa frente. É que a linha amarela, que é uma linha radial que serve até ao centro da cidade, deixa de poder servir e as pessoas vão ser obrigadas a fazer um transbordo no Campo Grande para aceder, digamos, à zona central da cidade. Portanto, isto é uma penalização, Sr. Presidente. Isto multiplicado pelos muitos milhares de pessoas que todos os dias se dirigem desde Odivelas para o centro da cidade, portanto, por exemplo, para o Marquês de Pombal, representa um custo muito grande. Foi tido em consideração esse custo negativo que representa fazer determinar a linha amarela no Campo Grande? Foi contabilizado isso? Se foi contabilizado, diga-me, Sr. Presidente, qual é o custo que está estimado dessa rotura de carga que está prevista para a zona do Campo Grande? Por último, Sr. Presidente, num debate que houve, que eu creio que o Sr. Presidente, não sei se participou, um debate que houve na Assembleia Municipal de Lisboa, no ano passado, foram feitas uma série de críticas de natureza técnica sobre o projeto de construção da linha circular entre o Rato e o Castoré. Foi dito, nomeadamente, que isto tem por pessoas que são, digamos, peritos indiscutíveis nesta área, nestes transportes, o professor Pompeu o engenheiro Pompeu dos Santos, o professor Nunes da Silva, o engenheiro Fernando Santos Silva, portanto, um conjunto de especialistas que disseram que a construção desta ligação tem imensos problemas de natureza técnica que são muito difíceis de resolver e que são mais difíceis de resolver mesmo do que a extensão da linha azul e da linha verde ao, digamos, ao Torreiro de Paço e depois, da linha azul, digo, ao Torreiro de Paço e depois a Santa Apolónia. Portanto, aquele projeto que causou imensas dores de cabeça e que mereceu, inclusivamente, o seu bloqueamento temporário por razões de natureza técnica, segundo algumas destas pessoas, nos avisam que, no caso desta extensão, serão mais graves e, porventura, causarão mais incómodos do que aqueles que se resultaram dessa ocasião. Portanto, pergunto, Sr. Presidente, se o Conselho de Administração do Metro está ciente destas dificuldades e como é que responde a elas, como é que responde a estes avisos que estas pessoas têm feito. Obrigado.
Tem a palavra, Sr. Presidente, faz favor.
Eu queria só, primeiro, houve duas questões que ao bocado não respondi a dois colegas, eu peço desculpa a dois colegas seus, queria só previamente responder. Primeiro, penso que me colocou a questão da articulação com outros stakeholders. Tipo, nós estamos permanentemente articulados, quer com a CP, quer com a Carris, quer com a Transtejo. Presumo que todos conhecem que até 31 de dezembro de 2016 havia uma coisa chamada Transportes de Lisboa que associava a Carris, ao Metro e à Transtejo Soflusa. Daí ficaram alguns vínculos, apesar de eu só ter entrado neste Conselho em janeiro de 2017, mantemos uma grande colaboração, portanto, com todas as empresas públicas de transportes e portanto, estamos perfeitamente articulados. A estação do Cais Sodré é uma estação vital, quer para a CP, para a linha de Cascais, quer para a Transtejo, no atravessamento das linhas do Rio Tejo. Outra questão que me colocou também, porque é que não fora de Lisboa? Nós entendemos que esta linha circular deve ser um primeiro passo, e vou já referir as suas questões. É um primeiro passo porque entendemos que a linha circular é uma linha circular do centro de Lisboa, da quais devem existir diversas radiais. Evidentemente, há zonas da área metropolitana de Lisboa que estão mal servidas. As zonas, genericamente, é público, que hoje em dia todos os dias entram em Lisboa 350 mil carros, que são negativos para a cidade, que são um problema para a cidade. De facto, é ao transporte coletivo e aos transportes públicos que deve ser a principal missão de transferir as pessoas do transporte individual para o transporte coletivo. Mas isto é necessário uma intervenção de todos os operadores, não é só uma intervenção do metropolitano, é uma intervenção do metropolitano, da Carris, da CP, da Transtejo e de todos os múltiplos operadores rodoviários que existem, privados, também na área metropolitana de Lisboa. Portanto, isto tem que ser uma ação conjugada de todos. Para isso foi criada a área metropolitana de Lisboa e eu estou convencido que agora a professora de direção do Dr. Fernando Medina, que deu um grande impulso à área metropolitana de Lisboa. Em relação às questões que colocou o Sr. Deputado, eu peço desculpa, não fixei o seu nome, Heitor Sousa. Primeiro, sobre a questão do turismo, vou reler aquilo que eu bocado li. No estudo realizado pela VTM, não foi quantificada a procura proveniente do turismo, apenas as viagens pendulares casa-trabalho e casa-escola. Nem o aumento da oferta devido aos menores intervalos entre comboios e ao aumento da velocidade comercial, embora se tenha estimado a elasticidade da oferta-procura. Considerando-se este estudo demasiado prudente, a estimativa da procura foi atualizada por uma outra empresa no ano passado, num estudo de viabilidade económica que nós apresentamos no Ministério, e este estudo, o acréscimo da procura estimado para o primeiro ano completo após a entrada em exploração da linha circular, passa de 8 milhões de passageiros para 14,9 milhões de passageiros. Ou seja, este é que é o efeito da adaptação à procura e aos estudos do impacto do turismo como passageiro metropolitano. Alguns outros aspectos que focou. Primeiro, linha azul, o problema da reboleira. O problema da reboleira foi decidido pela Ana Paula Vitorino, secretária de Estado dos Transportes, no dia 20 de novembro de 2007. Mas só foi realizado, de facto, em 2011 ou 2012. Houve muito tempo de demora, até porque Como sabe, tivemos depois a troca em 2011 e, portanto, tudo isso alterou os planos metropolitanos. Terceiro aspecto, o plano, as prioridades do plano 2009. Como eu lhe como referi no início, no próprio despacho da Ana Paula Vitorino, são definidas, aprovo na generalidade do plano de expansão. E o primeiro ponto do plano de expansão é a criação de um anel envolvente na zona central de Lisboa, a desenvolver nas áreas urbanas mais consolidadas, pela ligação da estação do Rato ao Cais de Sodré, passando pela Estrela, São Bento e Santos. Isto é o primeiro ponto. O segundo é o reforço do eixo central da cidade de Lisboa, através da ligação da atual linha azul à zona de Benfica, que, entretanto, é a ligação à Arboleira. C, criação de um arco norte. Portanto, depois desenvolvem-se um conjunto de aspectos no despacho da Secretaria de Estado à altura. Em relação à questão da comparação que fez entre as linhas amarelas, o prolongamento do Rato Castro 10 e o prolongamento da vermelha São Sebastião Campo de Ourique, eu volto a recordar os números que eu lhe queria referir. No estudo da VTM em 2016, portanto, não tem menos de 2 anos, diz, com duas soluções de traçado para Rato Caixo-Sudré, linhas independentes e linha circular. Estimativa de acréscimo de passageiros para as linhas independentes, 5,9 milhões de passageiros. Linha circular, 8,9 milhões de passageiros. São Sebastião Campo de Ourique, com 3 estações, 4,3 milhões de passageiros. São Sebastião Campo de Ourique, com 2 estações, 3 milhões de passageiros. Isto são os dados da procura do estudo da VTM. São estes dados, VTM é uma empresa especializada em estudos de tráfego. Portanto, são com a base nestes estudos que se toma decisões. Portanto, é com base nisto. Ou seja, o tráfego da linha circular é praticamente o dobro das duas alternativas. O acréscimo de passageiros pela solução da linha circular é praticamente o dobro das soluções da ampliação da linha vermelha São Sebastião Campo de Ourique. Por quilómetro tem mais ou menos a mesma coisa. Sobre esse aspecto, sim, as diferenças não são muitas, porque a extensão até é parecida entre a ampliação de São Sebastião e Campo de Ourique. Agora, numas reuniões que tivemos com a Câmara, foi-nos pedido para alterar o posicionamento das estações e ficou um bocadinho mais curta e a extensão é menor, é menos, um bocado menos de 2 km. Temos, a estimativa que temos é uma estimativa muito grosseira, porque só estava feito o estudo de viabilidade. Em relação às questões técnicas que referiu, em relação à linha amarela, eu antes de ser Presidente da Administração Metropolitana, foi durante 30 anos, fui empreiteiro, trabalhei no setor privado, e num grande grupo estrangeiro, e fui empreiteiro. Acompanhei a construção, porque na altura pertencia a um ACE, construiu a Baixa Chiado. Posso dizer, foi das obras de engenharia mais desafiantes que eu vi na minha vida. A linha do Rato, ao Cais de Sodré, cujo diretor técnico, por acaso coincidência, é também o mesmo diretor técnico que vamos ter na ampliação do Rato ao Cais de Sodré, não tem, inquestionavelmente, a dimensão das questões técnicas. Até hoje, devo dizer que nós já desenvolvemos o projeto base. O traçado é um traçado complicado. Eu tinha aqui uns desenhos para vos mostrar, mas para dar um bocadinho, explicar o que é que pretendemos fazer. Vamos começar no Rato, do Rato vamos para a Estrela. A estação da Estrela é uma estação muito profunda, a 54 metros de profundidade, 56, mas é uma estrada, o estrato geológico é um belíssimo solo. Em condições normais podemos equacionar não ter revestimentos do túnel, porque as características geológicas o permitem, mas por questões de tratamento, de umidades e tudo isso, porque nós, o metropolitano convive com a água, porque é uma estrutura subterrânea, portanto, tem que sempre tratar a água. A Estação da Estrela vai ficar localizada em frente à Basílica da Estrela, junto à entrada do colégio do antigo Hospital Militar. Possivelmente vamos aproveitar a entrada de um edifício ao lado do Hospital Militar para ficar uma entrada em frente à Basílica muito digna, quer da Basílica, quer do entorno, quer do metropolitano. De seguida vamos para Santos. Em Santos, as sondagens que já efetuamos dos solos permitem-nos também, estamos muito preocupados porque ao passar junto aos sapadores bombeiros havia ali uma encosta que do ponto de vista geotécnico e geológico era complicada, mas felizmente as sondagens que recebemos, que estamos a elaborar e que já apontam que conseguimos atravessar a estação e fazer a estação de Santos todas com com os sistemas tradicionais austríacos de escavação, portanto não precisamos de situações como as que usamos, por exemplo, quando passamos debaixo do piquenique, no Rocio, debaixo do Terreiro do Passo, quando passamos debaixo do Palace, do Adolvrida Palace, como passamos da Suíça, que são obras completamente, eu uma delas acompanhei lá de perto e confesso que não é um sítio que eu gostasse muito de estar, a sentir que estava a passear debaixo do Avenida Palace. Mas não vamos ter nada disso, felizmente as condições geológicas são muito melhores. Vamos depois ter um problema que vai interferir muito com a via pública, que vai ser o atravessamento a 24 de julho, porque nós vamos passar, portanto, ao lado dos chafariques, do chafariz, e apontamos, portanto, passamos naqueles terrenos do Aterro da Boa Vista e apontamos ao Cais de Sodré. Mesmo no Cais de Sodré, a nossa solução é uma solução minimalista, porque como é uma obra sempre muito complicada, porque estamos próximos dos lodos do Tejo, vamos apenas partir um tipo atualmente existente e portanto, vamos praticamente aproveitar tudo o que está feito e vamos fazer muito pouco. Vamos fazer um segundo cais no ocidente do Cais de Sodré, mas que vai ter muito pouca interferência. Portanto, ou seja, é uma obra, qualquer obra metropolitana é uma obra complexa, andar debaixo da terra supõe-se sempre... Segundo ato, peço desculpa. Portanto, é evidente que são obras complexas, mas nesta altura temos situações complicadas. Vamos passar ao lado do ISEG, numa zona em que o ISEG teve muitos problemas para consolidar um talude do ISEG. Vamos fazer um poço de ventilação ali. Vamos ter, mas em princípio, com os estudos que estamos a fazer, com o conhecimento que temos. Peço desculpa. Em Santos. Não, passamos ao lado. Nós passamos aquele edifício que era um instituto, agora aquele que eu chamo é conhecido por prédio de Totobola, mas o IAD. Nós passamos junto ao IAD, portanto, estamos precisamente para desviar do parque de estacionamento e para apontar o Aterro do Boa Vista. Temos uma espécie ali um canal, vamos passar por baixo. Ainda estamos a ver se evitamos ali um prédio que, entretanto, começou a fazer obras ali, mas de resto. É talvez o ponto mais conflitivo seja esse, e atravessar 24 de julho. Posso dizer que nesta altura temos vindo a ter conversações com a Carris, com as infraestruturas de Portugal, e portanto em princípio, na altura estive na APL também para arranjar espaço terreno para fazer estaleiros da própria futura empreitada, posso dizer que estamos muito otimistas em relação ao traçado, a otimização que fizemos e os estudos que temos feito, quer topográficos, quer geotécnicos, têm sido bastante frutíferos. Estamos, portanto, ou seja, em termos de questões técnicas, obviamente, com isto que para dizer, a expectativa é bastante positiva e estamos bastante otimistas em relação a todas as situações que temos complexas que estão identificadas. São 3 ou 4 sítios que são complexos, estão identificados, e estamos a analisá-los para ver qual é a melhor solução técnica para isso. Em relação aos impactos negativos, falou do Campo Grande. Ah, está bem. Só uma coisa muito rápida. Interfaces é uma coisa que o metropolitano tem espalhados em todo o sítio. Né? O Cais de Sodré vai ser um grande interface, sobretudo esperando que haja um investimento grande na relação da Linha de Cascais, mas a Linha de Cascais para nós é uma coisa muito importante, porque é um ponto de chegada de muitos passageiros, juntamente com a Transtejo, por isso vai ser um ponto importante do Cais de Sodré. O facto de nós conseguirmos ter uma linha circular vai-nos permitir tirar muitos passageiros muito rapidamente, porque nós, como vamos conseguir ter intervalos entre comboios inferiores a 4 minutos, isso permite-nos uma capacidade enorme de retirar, de distribuir logo os passageiros, mas estão a chegar, distribuí-los logo pela cidade, que é um aspecto muito importante, que é a grande vantagem na linha circular. Peço desculpa por ter problema.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se isto pode significar uma segunda ronda, mas pelo menos o Sr. Deputado Bruno Dias já pediu a palavra. Mais alguém que quer usar a palavra? O PSD e o PS não estão a fazer sinal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só esclarecer algumas dúvidas. O Sr. Presidente disse ainda agora que a linha circular permite uma cadência de tráfego que significa tempos de espera de 4 a 6 minutos. Inferiores a 4 minutos. Com 3 minutos e 50. Com a frota no estado em que está hoje ou com a frota toda a funcionar? Só mesmo para a gente se entender. Eu até lhe dou o meu tempo. Sim, faz favor.
Lembro-lhe que faz parte do plano de expansão a compra de novo material circulante. Pronto, nós vamos comprar 14 unidades triplas. 14 unidades triplas significa 14% mais do que nós 10. Temos. Peço desculpa, é que eu não tive tempo, porque nós temos um plano de expansão e também temos um outro plano de modernização, que é a continuação da sinalização, levar a sinalização a outras linhas, que não só a amarela e a vermelha, e também com nova compra de material circulante. No total, vamos, portanto, fazer uma nova sinalização na linha circular, na linha azul, para a sua ligação ao PMO3, e vamos comprar 14 unidades triplas. Com estas 14 unidades triplas, com toda a reconversão que eu já há um bocado expliquei que estamos a fazer do material circulante, temos material circulante em condições e suficiente para conseguir garantir os 3 minutos e 50.
Muito obrigado. A minha questão é, com a frota que existe hoje e com o sistema que existe hoje, se estivessem condições, nós não teríamos os tempos de espera que temos hoje, pois não, teríamos muito mais breves. Portanto, teríamos tempos de espera e de intervalos entre circulações muito mais breves do que temos hoje. Portanto, aquilo que se passa hoje no sistema de transportes do metropolitano é o resultado de uma anomalia em relação ao sistema, não é?
Exato.
Ao que está previsto.
Exato.
Portanto, nós, aquilo que ouvimos dizer em relação a tempos de espera neste cenário de 3 minutos e 50, seria num quadro de não anomalia, mas sim de funcionamento normal. Eu acho que isto é uma questão muito importante.
Sr. Deputado.
Nós, já agora, é só para esclarecer aquela questão, mas agora termino e coloco as questões todas. Porque há um elemento que é muito importante. É nós compararmos a desgraça que vivemos com as coisas boas que podíamos ter. Penso que estou a ser claro. Porque a desgraça que nós temos são tempos de espera de 12, 13, 15 minutos, às vezes mais. E aquilo que acontece, pois vem cá o Sr. Ministro, aqui à Comissão, e diz: não estávamos nada à espera que isto acontecesse. Estamos fartos de reparar rodados, reparamos muito mais rodados do que antes, e isto está a acontecer, não era previsto. Eu digo assim, Sr. Presidente, ninguém me garante a mim que quando tiver a linha a funcionar como os senhores preveem, não aconteça a mesma coisa. E não venha algum senhor ministro, na altura, dizer o que este vem agora cá dizer. Isto é uma questão para nós, parece um pormenor, que é, eu não tenho dúvidas, nós estamos agora no canal Parlamento, e há pessoas que estão a ouvir, que ouvem falar, o quê? 3 minutos e 50 tempos de espera? Venha lá o que os senhores quiserem, para termos 3 minutos e 50 de tempo de espera, é o que os senhores quiserem, até podem vir o que entenderem. Pois, mas o problema é que isso é num contexto e num cenário de frota a funcionar sem anomalias como temos hoje. Portanto, não é a rede circular que vai resolver a falta de autorização do Ministério das Finanças para a contratação de pessoal que os senhores definem. E contra isto não há. Contra este facto, não vejo que argumentos possa haver. Por outro lado, o senhor não respondeu na altura ao PCP, respondeu ao PS, ainda bem, está esclarecida a questão, mencionou o conjunto de trabalhadores, o número de trabalhadores que a administração considerou para o plano de atividades e orçamento, em termos de contratação. Neste momento não estão todos autorizados pelo governo. Hão de estar, se tudo correr bem. Pronto. Esse cenário, esse número de trabalhadores a serem autorizados, já agora, no Orçamento de Estado, nós conseguimos a aprovação de uma norma que nos parece muito importante, mas convém que seja relevante, que é, no caso de estar aprovado no Plano de Atividades e Orçamento em vigor, não há cá mais pedidos ao Ministério, porque se está no Orçamento e no Plano de Atividades em vigor, aprovado foi, não é preciso ser reaprovado aquilo que já foi aceito pela tutela. Agora, a questão é, até que ponto é que esta norma e este avanço conseguimos aplicar no Orçamento de Estado, é mesmo assim que está a ser aplicado ou não, não é? Até que ponto é que, a partir do momento em que entra no plano de atividades e orçamento, a contratação faz-se mesmo, e eu não estou a falar apenas de trabalhadores, falo também, desde logo, de trabalhadores, mas não só, mas, por outro lado, também coloco a questão de saber uma coisa muito objetivamente. Esses trabalhadores que mencionou e que aparecem para o plano de atividades e orçamento é para a nova fase após a expansão da rede, ou é para as necessidades que existem hoje? É que aquilo que nos é dado a conhecer e aquilo que nos é transmitido é de uma carência muito grande de pessoal na empresa para aquilo que eu dizia, que não chega para as encomendas de agora, quanto mais da expansão. E, portanto, é uma pergunta muito objetiva. Esse número de trabalhadores que estão apontados e que no debate da Assembleia Municipal de Lisboa, a representante do metropolitano falava em 46, salvo erro, se isto é para as necessidades atuais
ou se é para as futuras. Eu tenho a minha sensibilidade, mas a administração são os senhores. Depois uma questão dos estudos. Eu perguntava em relação aos estudos. Pareceu-me ouvir a sua referência sobre o estudo de viabilidade económica desta intervenção, da linha circular, e sobre um estudo de definição de hierarquias prioritárias que data de 2009. Portanto, de então para cá, aquilo que se verifica é a aplicação daquilo que já vinha de 2009 em termos de estudos, comparativamente não havendo mais avaliações. Eu queria dizer, e faço aqui um comentário, quero dizer que fico mais preocupado e até estupefacto depois destas reuniões, ao ficar a saber que a avaliação comparativa em termos técnicos e dos cenários estabelecidos é entre Rato Caixo Sodré, São Sebastião Campo de Ourique, com duas estações ou com três, linha circular, sim ou não. Se é este o termo de comparação que está colocado, isto já era escusado estudar, já se sabia o que é que isto dava. Isto é a mesma coisa que um dia alguém decidir fazer uma linha de alta velocidade e escolher entre Pegões e Sesimbra. Vai muito mais gente para Sesimbra, faz a alta velocidade para Sesimbra. E depois eu quero lá saber para onde é que isto vai depois. Então o cenário... O Sr. Presidente refere que a ligação... Gostaria muito de concretizar a ligação de São Sebastião ao Campo de Ourique, bem como a ligação de Telheiras ao PMO na Pontinha, mas é neste pé que as coisas estão. É, há uma orientação. O senhor foi muito, digamos, muito franco, e eu saúdo, digamos, essa postura que trouxe aqui para a reunião, porque é de facto importante que haja também a verdade na discussão das coisas. Quando disse estamos aqui para cumprir aquilo que é definido politicamente, com certeza, não é? Há uma tutela política e governamental que decide e a empresa concretiza. Agora, a demonstração que a decisão estava tomada antes de ser estudada, é o que aqui aparece. É a comparação São Sebastião Campo de Ourique versus linha circular. Aliás, é linha circular ou linhas independentes, São Sebastião Campo de Ourique ou Rato Caixo Sodré. Isto branco é galinha ao ponto, estava-se mesmo a ver o que é que isto ia dar. É certinho. E tanto é que ficou a decisão que os senhores tomaram. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, e para terminar, é que o único elemento verdadeiramente novo do ponto de vista da informação que é dada e que responde de uma forma absolutamente taxativa à expectativa do Sr. Presidente da Câmara de Odivelas é dizer não há qualquer dúvida, a linha amarela termina no Campo Grande, mas também é verdade que nas perspectivas de expansão da rede, há duas ligações que eu nunca ouvi esta reunião serem referidas. É Alcântara e é Loures. Já nem vou para Algés, já nem falo em Algés, já nem falo a zona de confluência com o Conselho de Oeiras. Estamos a falar da ligação à linha de Cascais. Há uma estação, há mais do que uma, há uma Piadeiro de Santos, mas também a estação em Alcântara tem uma importância significativa. E como é que a única solução em termos de ligação à linha de Cascais é o Caixo Sodré? A única, porque nós não dizemos que deve acabar para ser substituída. Deve haver mais do que um ponto de contacto e de rebatimento entre os sistemas. E essa é uma questão central, sempre, em todas as discussões. Mas não é isso que aparece. E eu pergunto muito objetivamente, em termos de opções prioritárias, que merecimento e que análise é que foi dado ao projeto de expansão da linha amarela para Loures, e da extensão, nomeadamente da linha vermelha ou amarela, em direção a Alcântara. Porque ouvirmos falar de acabar em Campo de Ourique esta expansão é verdadeiramente algo que não estávamos à espera de ouvir aqui. Há uma história mal contada em 2009 e outra em 2018, pelos vistos. Muito obrigado.
É só uma pergunta, Sr. Presidente. Obrigado pela sua bondade. Estamos a falar, quando falamos 3 minutos e 50, estamos a falar de intervalo de passagem ou do tempo de espera? É porque o tempo de espera é uma média. E em média, se o intervalo de passagem é 3:50, o tempo de espera é inferior a 2 minutos. Mas, se estamos a falar de tempo de espera, efetivamente, ou seja, o tempo médio, o intervalo de passagem é de 7 minutos e tal. 7 minutos e 10 segundos, creio. Ora, se nós formos a 2009 e olharmos para os intervalos de passagem da linha verde e da linha azul, 3 minutos e 30 segundos era o intervalo de passagem da linha azul e 4 minutos e 20 era o intervalo de passagem da linha verde. Portanto, gostava que esclarecesse esta questão, porque não é uma questão de sumenos. É, simplesmente, representa mais um comboio do que se está a referir.
O deputado Carlos Silva também fez o sinal, que também quer colocar.
Sim, já que estamos a falar nos tempos de espera, e portanto eu volto à questão que coloquei na pergunta inicial, que de alguma forma, não concordando, mas começava a compreender o plano, não é? Portanto, da criação do carrossel em Lisboa, e deixando, portanto, todas as pontas depois que trazem o movimento pendular que ocorre de manhã e que ocorre só ao final do dia, sem o mesmo tempo de frequências que o carrossel da linha verde dentro de Lisboa terá, mas tendo em consideração que atualmente os tempos de espera andam na ordem dos 10 minutos para cima, 10 minutos para cima, e na maior parte das vezes, não é na maior parte das vezes, se as pessoas não apanharem o metro nas primeiras estações, ou seja, na primeira mesmo, não conseguem até chegar ao centro de Lisboa, mais ninguém consegue entrar, não é? Portanto, como eu referi há pouco, o que é que se prevê para o futuro com este novo modelo? É também para melhorar os tempos de frequência que terão depois a linha azul para levar as pessoas para a região da Amadora e a linha amarela para Odivelas, e inclusive a linha vermelha? Portanto, uma vez que esses depois serão os canais de ligação ao anel central de Lisboa, portanto, queria perceber. E depois, se ao longo do dia, as frequências, até tendo em consideração que hoje em dia os horários das pessoas já não são aqueles às 9 da manhã ou às 8 e meia, e no final do dia não são às 17 nem às 18, não é? Portanto, há um alargar dos horários de entrada das pessoas nos empregos, e até porque existem também muitas pessoas que, sendo até de Lisboa, trabalham fora de Lisboa, se essas frequências serão, se está estudado, de que forma é que se vão assegurar essas frequências. Que no contexto em que temos atualmente de falta de manutenção do material circulante, a supressão de muitos, até carruagens que estão paradas, portanto, tendo em consideração que até nem foi possível, durante estes quase 3 anos de governo, sequer efetuar a recuperação da estação, uma recuperação da estação em Arroios, como é que será possível para o futuro, portanto, a montagem de todo este sistema que, naturalmente, portanto, mudará o paradigma do transporte em Lisboa.
Muito obrigado. Portanto, a primeira questão, a questão das prioridades. Primeiro, como eu referi de início, no despacho da Ana Paula Vitorino, em 2009, é claro o seguinte: aprovo, na generalidade, o plano de expansão do Metropolitano de Lisboa no período de 2010-2020, conforme planta anexa, que distribui aos seus deputados, contemplando, para além das extensões em curso, as seguintes componentes. Primeiro, ou a linha A, criação de um anel envolvente na zona central de Lisboa, a desenvolver nas áreas urbanas mais consolidadas, obtido pela ligação da Estação do Rato ao Cais Sodré, passando por Estrela, São Bento e Santos. Mais tarde, ainda nesse ano, no mesmo ano de 2009, e com o objetivo definido também de reafirmar as prioridades, foi desenvolvido um estudo de definição de uma hierarquia de prioridades de execução dos prolongamentos previstos na plano de expansão da rede metropolitana de Lisboa, pela empresa Tremno, cuja conclusão apontava como claramente prioritário o prolongamento da linha amarela entre o Rato e o Cais Sodré sob a forma de um anel envolvente na zona central da cidade de Lisboa, face aos restantes prolongamentos propostos, nomeadamente São Sebastião e Campo de Ourique. Com base nesta prioridade definida em 2009, em 2016, nós desenvolvemos um estudo de previsão de tráfego com duas alternativas para o Rato Cais Sodré em linhas independentes e linha circular, e São Sebastião e Campo de Ourique com 2 e 3 estações. E foi em função desses estudos que, inquestionavelmente, foi colocada como melhor alternativa a alternativa de linha circular Rato Cais Sodré. Espero que isto para ficar claro. Em relação àquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias falou, em relação à situação atual e futura, como eu há bocado acabei por dizer, nós estamos muito preocupados e muito comprometidos com a melhoria do serviço público. É o grande esforço deste Conselho, tem sido em melhorar o serviço público. Nesta altura, nós temos 29 unidades triplas de 111 encostadas. Porquê? Porque precisam de ser revistas as suas componentes elétricas, as chamadas BOGIs, porque têm mais de 700 mil quilómetros. A revisão apontaria que fosse aos 500 mil. Nós já esticamos, com o Conselho dos Fabricantes, a 700 mil. Temos as rodas também quase a atingir o limite mínimo. Não podemos, de facto, circular. Por isso, elas ficaram encostadas às 29. Como nós temos 111 unidades triplas e como, de facto, não foi possível nos últimos anos efetuar manutenção, e nós, apesar do grande esforço que fizemos o ano passado, e volto a referir que nós, o ano passado, conseguimos duplicar o que foi feito nos 4 anos anteriores, mesmo assim, não conseguimos ainda hoje ter o serviço público. Esperámo-lo, no fim do primeiro semestre de 2018, já ter um serviço público de acordo com aquilo que o Metropolitano teve o ano passado. Mas queria lhe dizer que, em relação aos recursos que nós temos no PAU, nós no PAU temos muito mais coisas que recursos. Temos um investimento, para além do investimento que estamos a fazer nas componentes elétricas, temos um investimento grande de portas. Queremos fazer a revisão nos próximos anos, efetuar toda a revisão de portas, transformando as pneumáticas em elétricas e revindo todas as nossas elétricas. Temos um plano, temos no PAU também a previsão dos circuitos internos de televisão, o CTV. Temos no PAU também a revisão do sistema do SST, que é o sistema de gestão do controle de todos os incidentes no metropolitano. Do plano de modernização, que está a paralelo também em aprovação no PAU, juntamente com a expansão, temos a questão da sinalização e a questão do reforço de material circulante. Tudo isto são cenários para melhorar, francamente, a qualidade da oferta do serviço público metropolitano. Em relação à questão que colocou sobre os recursos humanos, o metropolitano tem uma média de idades elevada. Tem uma média de idades próxima dos 50 anos, o que é complicado para uma empresa que tem uma componente fabril, como tenha na manutenção do seu material circulante. Nós temos passado tempos difíceis. Conseguimos, o ano passado, obter autorização para admitir 10 trabalhadores eletromecânicos e eletricistas. Conseguimos também admitir um torneiro. E este ano, no PAU, para este ano, porque no PAU temos previsto a admissão de mais 23 eletromecânicos. Plano 2018. Plano de atividades e orçamento 2018. Portanto, para admitir em 2018. 23 oficiais para a manutenção, eletromecânicos, eletricistas e outras funções, quer para material circulante, quer para a via. Temos prevista a admissão de 30 auxiliares técnicos, que é o primeiro grau do apoio comercial para o guarnecimento das estações, e temos prevista a admissão de novos técnicos de várias especialidades. Isto é para este ano, portanto, não também tem a ver com a expansão futura, mas é para admitir este ano, portanto, enquanto que a expansão, se nós, a expansão, a nossa perspectiva é que ela entre... a seu tempo, isso aí, portanto, será quando entrar em serviço a expansão que prevemos em 2022, 2023. Portanto, isto para lhe referir, queria referir só a um aspecto: porque é que não há estudos entre 2009 e 2016? Eu não sei, não estive cá, portanto, não sei respeitar, mas há uma coisa que convém recordar: o metropolitano e os transportes públicos perderam 20% dos seus passageiros na década de 2011, 2012, não é? Ao perderem 20% dos passageiros, têm andado a recuperar. O ano passado nós conseguimos aumentar o número de passageiros em 6%. Já passamos os 160 milhões de passageiros. Dados recentes deste mês de janeiro, o mês de janeiro já conseguimos também, comparativamente com o janeiro de 2017, aumentamos quase 3% o número de passageiros. Ou seja, o metropolitano está, de facto, a crescer em número de utentes. Isto justifica e também é um motivo que nos dá forças para a expansão. Em relação à questão, penso que genericamente... em relação a só um aspecto que eu induziu em erro. A linha do Odivelas não termina no Campo Grande. No futuro, a linha do Odivelas vai terminar em Telheiras, porque a ideia, ao fazermos a desconexão da linha amarela com a linha verde, a linha amarela passa pelo Campo Grande, mas segue para Telheiras. O que quer dizer, se um dia Telheiras se expandir, a linha amarela será, portanto, a expansão natural por essa zona. Sim, ela entra no cais e sai para Telheiras. Em relação à questão que o Sr. Deputado Heitor colocou sobre a questão são intervalos mesmo de passagem, ou seja, para as passagens, estamos a falar de cada 3 minutos e 50 segundos passa um comboio num dos sentidos. Como nós temos a linha circular, temos a vantagem que podemos jogamos com os dois sentidos, duplicamos, de certa maneira, a capacidade pelo efeito da linha circular. Em relação à questão do senhor deputado, colocou-se, Carlos Silva, do PS, a questão dos tempos de espera. A nossa expectativa é que o esforço que estamos a fazer hoje do material circulante, que retomemos uma oferta em condições, tal como previmos o ano passado, e recuperemos-o para uns tempos normais do metropolitano. Não os 10 minutos que referiu, mas queremos ver se com o horário de inverno deste ano já voltemos aos tempos normais do funcionamento do metropolitano. 4 minutos, entre 4 e 5, 6 minutos, por aí. É isso a nossa expectativa. Para isso é o esforço que estamos a fazer de toda a reconversão do material circulante. Por último, em relação a Arroios, só para dizer que a obra de Arroios foi adjudicada em novembro do ano passado, foi consignada em novembro do ano passado, ainda ontem estive a visitar a obra, é uma obra complexa, é uma obra de muita engenharia, porque é uma obra que vai ser feita sem qualquer intervenção na avenida, no Braço do Chile e na... Na perpendicular. Almirante Reis, peço desculpa. Na Almirante Reis, portanto, vai ser feita toda enterrada, portanto, não há praticamente, se passarem por lá a nossa intervenção, praticamente o estaleiro está na Praça do Chile, não há nenhuma intervenção. É uma obra complexa, difícil, mas contamos, o empreiteiro está a desenvolver os trabalhos e contamos que o prazo seja cumprido, são 18 meses, portanto, em princípio, em 2019, contamos abrir a nova estação de Arroios, que será a última em que passaremos a ter, portanto, o cais previsto para as 6 carruagens. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chegamos ao fim da nossa reunião, já longa de trabalho. Muito obrigado pela sua presença, pelos contributos que também trouxe para este debate e muitas felicidades e bom trabalho. Muito obrigado.